Ora, viva muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 687. Conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Estamos também em rumo.pt, passe por lá, encontrará as nossas emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje voltamos a receber uma grande poetisa, uma também grande tradutora, António.
Assim é, de facto. Muito boa noite. A convidada desta noite precisa de apresentação. Poetisa, tradutora, professora, ensaísta, prefácios sobre as novas cartas portuguesas, a atualização, nova edição, mas é na condição de tradutora do último Prémio Nobel da Literatura, Louise Gluck, A Íris Selvagem, e também o seu último livro de poesia, Ágora, uma edição da Assíria Alvim. É um livro belíssimo, para além da poesia, que é o vetor e o núcleo central, tem uma componente da reprodução de quadros, da história, da pintura, da humanidade. Leiam-no, comprem-no e irão perceber que todos os prémios são mais que justificados de um dos grandes nomes da literatura portuguesa da atualidade e deste século XXI. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, sejam responsáveis, cidadania acima de tudo também, claro, melhores leituras.
Ana Luísa Amaral nasceu em Lisboa em 1956. É autora, tradutora e professora de literatura e cultura inglesa e americana na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Publicou ensaio, literatura infantil, teatro e ficção, mas é a poesia que abarca parte substancial da sua obra. What's in a Name e Ágora são os últimos volumes de uma longa lista, ambos os livros editados pela Assírio e Alvim. Traduziu para português autores como John Updike, Emily Dickinson, Shakespeare ou a recentemente premiada com o Prémio Nobel Louise Gluck. A sua obra tem sido altamente premiada. Da longa lista destacamos as últimas condecorações, o Prémio Virgílio Ferreira, atribuído pela Universidade de Évora, e mais recentemente o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, atribuído pelo Património Nacional Espanhol e pela Universidade de Salamanca, pelo seu contributo para o património cultural do espaço ibero-americano.
Até que ponto é que Ana Luísa Amaral é confrontada com esta possibilidade, com asteriscos entre comas? Até que ponto é que, ao ler Louise Gluck no original, já diz que já fez mais traduções, até que ponto, de alguma forma, uma espécie de sincretismo entre o seu corpus poético, de Ana Luísa Amaral, e os poetas à maneira e à modo das influências, ou os gostos, ou as afinidades eletivas. Emily Dickinson, uma poética do excesso, e até que ponto é que isto pode ser teoricamente enquadrado na tradução, o renovar, o dizer novo, porque é dizer de uma outra forma, se calhar, muitas vezes de uma forma apressada disse isto, mas no campo teórico é um exercício à maneira de Linda Hutchinson, a teoria da paródia, que é a construção do texto, mesmo a traduzir, é uma construção de um texto novo.
Eu não sei se percebi muito bem, António.
Mas pronto.
Está a dizer, no fundo, o que está a perguntar-me, se é isto, o que está a perguntar-me é se o que transparece para as minhas traduções de Dickinson, se sou eu própria, é isso?
Sim, ou de alguma forma, de alguma forma.
Se os meus, se a minha poética, se quiser.
Dito assim, exatamente. Dito dessa maneira.
E a minha, não sei, eventualmente é possível, quero dizer, é possível que, é bem possível que a forma como eu escrevo, ou que E note que isto não é pensado, não é? Quer dizer, eu não penso assim, pois eu agora vou fazer aqui uma torção sintática, porque eu agora claro. Não é pensado, não é? Quer dizer, está assim, pronto, é assim, é a minha forma de escrever e é a minha forma também um pouco até de pensar, digamos assim. Eu penso um bocadinho assim também, é a minha maneira de raciocinar e tal. Admito que isso possa acontecer. Agora, de facto, as traduções que eu fiz da Dickinson e as traduções que eu fiz da Gluck ou as traduções que eu fiz do Updike são tão diferentes, percebe? Eu, no caso da Dickinson, tentei inclusivamente, sempre que possível, manter a rima. No caso da Updike, consegui, em alguns poemas, como por exemplo, um poema muito engraçado que ele tem, que é um poema que ele descreve a um rato. E eu tentei o mais possível também manter não só o ritmo, mas também a rima e mas também o humor, digamos assim. A grande questão é esta, tem que haver sempre uma situação de compromisso entre quem nós somos, porque isso é o mesmo que me perguntar assim, de alguma forma, ou Ana Luísa, a sua poesia fala do mundo, e eu respondo-lhe assim, oh, António, ainda que eu não faça propositadamente, tem de falar
tem
do
de
mundo.
Falar.
Porque eu vivo no mundo, claro. Porque eu não sou alheio ao mundo, porque o que se passa à minha volta está diretamente, está no meu corpo, percebe o que eu digo? Quer dizer, o meu corpo recebe o mundo, digamos assim, e eu sinto o mundo no meu corpo, e não é por acaso que a própria palavra inspiração...
É uma ressonância epidérmica do mundo, ou por outra...
Exatamente, exatamente. Portanto, se calhar é natural que essa minha... Que aquilo que eu sou enquanto poeta, escritora, cidadã, etc., etc., tudo isso, não é?
Tudo.
Estudiosa da literatura, depois transpareça para a poesia. Agora, eu gostava muito que realmente eu não tivesse uniformizado a poesia de Dickinson, Updike e de Gluck e que... As pessoas dissessem assim, olha, pronto, está tudo mais ou menos escrito da mesma maneira. Não sei se não estará lá, é possível que sim, se não se detectará lá, é bem possível. Nunca ninguém me tinha perguntado isso, sabe? E o Francisco Valdi tinha gostado muito, muito da tradução da Iris Selvagem, mas é muito engraçado porque devo dizer que é uma pergunta curiosíssima em que eu realmente nunca tinha pensado, e ainda bem, porque isso... Se eu tivesse pensado nisso, não é? Eu acho que... Sabe o que é que eu acho que acontecia? Acho que me tornaria autoconsciente e então era uma coisa muito complicada, não é? Mas eu realmente nunca pensei nisso.
Mas só para terminar esta questão, ou esta janela, vamos abrir uma outra janela, que é o próprio livro, dentro deste enquadramento daquilo que será... eventualmente, ou um leitor que vai esbarrar necessariamente por paixão, por gosto, descoberta, Luís Gluck, até que ponto é que a afirmação do poeta e crítico Joaquim Manuel Magalhães, a poesia são sempre os restos que ficam do contacto do sujeito poético com esse mesmo mundo, com a vida.
Com certeza. Com certeza, mas isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu tenho um poema que se chama Palimpsesto. Não sei se conhece.
Sim, sim.
É um poema pequenino, não é? E que até eu até posso contar, se quiser até eu posso dizer, ele é muito pequenino, quer?
Se faz favor.
Pronto, então é um poema muito pequenino e é um poema, pode parecer, ai, uma palavra tão esquisita, não está aí, está aqui. Palimpsesto, está em vozes. E é um poema que, o Palimpsesto, como sabe, não é? Portanto, era uma tabuinha, a ideia de Palimpsesto e da literatura também como Palimpsesto, ou seja, escrever sobre aquilo que já está escrito, escrever sobre os restos ou os rastos dos outros, não é nova, não é? E tem a ver, naturalmente, com essa. Como é que se diz? Com esse. Está aqui, Palimpsesto, desculpa. Tem a ver com aquela tabuinha, por exemplo, que os egípcios usavam, uma tabuinha em que escreviam as mensagens, depois apagavam
Pegavam e
e a tabuinha era reciclada. No fundo,
usava.
é como se fosse uma espécie de contínua reciclagem, até mesmo até mesmo da poesia do próprio. Isso acontece, eu tenho ali caixas, duas caixas cheias de poemas inéditos, nunca publiquei, e às vezes vou lá, olho por acaso tenho ali um montão deles, às vezes vou lá e tiro um verso meu. Pronto, roubei-o a mim própria, digamos assim. Mas eu estava aqui com os meus alunos, entre aspas, poetas jovens de escrita criativa, há uns anos atrás, e estava a explicar-lhes o que era pôr em cesto, e comecei a rir-me, de repente deu-me assim uma gargalhada e disse: é como, pá, limpa o cesto. E não é que aquilo me ficou na cabeça, e eu acabei por escrever um poema que diz assim: chama-se Pôr em cesto, e diz assim: limpa o cesto bem limpo, mas deixa lá ficar sombra ligeira, essa primeira sílaba. Sobre ela, podes encher o cesto com mais sílabas e até outras palavras. Terás assim um cesto que, aos olhos de quem vê, é um cesto só teu, onde escondeste as coisas do costume dos cestos: flores, solidões, restilhos, bombas. Foi limpo o cesto aos olhos de quem vê, mas tu sabes que não, que houve ali um momento de ladrão quando nele ficou a sombra dessa sílaba. E agora mostras a toda a gente o cesto e não há sombra. Há só a mão que surge e pega no teu cesto, o toma devagar e o olha com olhos de quem lê e o limpa muito limpo ao teu antigo cesto, deixando lá no fundo, disfarçada, uma segunda sílaba. Portanto, eu acho que isto responde, talvez, não sei, à pergunta que o António fez. E eu só gostava de acrescentar uma coisa que eu tenho, por acaso, no. Numa introdução que fiz para as traduções de Shakespeare, e que é da Marina Tsvetaeva, portanto, da grande poeta russa, que traduziu Rilke, e ela escreve a Boris Pasternak o seguinte: diz assim, hoje, diz ela, queria que Rilke falasse através de mim. Isto é muito bonito, porque ela coloca-se numa posição quase mediúnica, não é? Hoje queria que Rilke falasse através de mim, mas no fundo é a voz dela que também está ali.
Que está ali, pois
Na
é.
linguagem corrente, diz ela, isto chama-se traduzir. Mas quão melhor soa em alemão, Nachrichten, seguindo os passos do poeta, criar de novo o trilho que ele já criou. Nach quer dizer seguir, mas dichten tem sempre um sentido novo. Nachrichten é criar o trilho no qual todos os traços deixados são cobertos de imediato. Mas traduzir tem ainda um outro sentido, o de traduzir não somente para, mas também passar, ou ir para lá da outra margem do rio. Eu acho isto belíssimo, belíssimo, não é? E para mim, realmente, isto diz-me, pronto, olha, isto diz-me aquilo que eu acho, que eu penso que é a tradução. É um ato de amor também, eu acho.
Era isso. Até que ponto é que, e continuamos então no campo da tradução, até que ponto, e a Ana Luísa falou aí no, na atitude ou na posição mediúnica de Tsvetaeva, na relação com o Rilke, até que ponto é que o tradutor ou a tradutora é também, para além do médium, uma espécie de um xamã que pode libertar forças que as quer incontroláveis, que as tenta controlar, que é a palavra, que é o poema, mas depois liberta sempre uma ânsia constante e sucessiva dessa relação com a metáfora inicial, com o verbo ser, imaginemos nós, e constantemente entra numa espécie de charivari ou numa espécie de dervishismo dançante, numa atração, sedução, perigo, morte, com a palavra que depois a tenta objetivar e fixar na página em branco, que era um lugar comum, ou agora no Word, no computador, ou algo assim parecido.
Ai, não, 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 tem que ser
Não.
papel. Tem que ser
Pronto,
papel.
tem que ser no papel. Pronto.
Até que ponto? O xamã médium, não sei, não sei, não sei se é. Não sei, António. O que
Quer dizer,
eu
é a
acho.
simbologia das figuras, é
Sim,
no
claro,
simbolismo.
claro, claro. Quer dizer, eu acho tudo aquilo que o António disse se aplica à própria escrita da poesia. Quer dizer, no fundo, é um bocadinho um mistério da poesia, não é? Eu, por alguma razão também, repare, eu acho que traduzir poesia é diferente de traduzir romance. são coisas muito diferentes.
Sim, claro, claro, absolutamente.
São tal como escrever poesia é diferente. Por exemplo, o meu romance, por acaso até ganhou o prémio, o PEN do romance, mas sim. Eu acho que não é exatamente um romance no sentido tradicional.
Canónico,
não é. E o António sabe que não sei se o leu, mas sabe
sim,
que não
é. Sim, li.
Não é. Aquilo até tem uma dimensão realmente muito poética, porque eu acho que o tempo do romance realmente é um tempo diferente do tempo da poesia. Uhum. E o tempo da tradução do poema também é diferente do tempo da tradução do romance. Eu levei meses e meses, como lhe disse, a traduzir O Preço do Sal, porque eu não sou romancista, e porque eu gosto mais de poesia do que gosto de romance, percebe? De facto, embora, claro, há romances que eu amo profundamente, não é? E há romances que eu, olha, adoro romance americano, gosto, adoro, por exemplo, Lívia Jorge, Maria Velha da Costa, sei lá, podia dar, há um livro de Mário de Carvalho que eu acho maravilhoso, que é Um Deus Passeando na Brisa da Tarde, desde o título até ao romance, propriamente dito. Mas realmente eu sou uma pessoa mais da poesia, e eu acho que a poesia consegue, de facto, porque é uma linguagem de condensação, consegue em meia dúzia de palavras, não é? Dizer aquilo que aparentemente é indizível, que são, por exemplo, as emoções, ou mesmo contar uma história de uma forma fingida, sempre com o fingimento, digamos assim, mas consegue passar, tal como a música. A poesia é um mistério, a música para mim é a arte mais misteriosa que há. Porquê é que nós choramos com certas músicas, como a sinfonia, por exemplo? Porquê? Porquê? Claro que nós podemos dizer, a música vem de onde? A música vem à nossa volta, não é? Vem do som dos pássaros, vem do som das árvores, do vento nas árvores, quer dizer, a música está à nossa volta, mas depois o que é que nós fizemos? De alguma forma aprisionámo-la, quer dizer, controlámo-la ao construir escalas musicais, não é? E o mesmo se calhar fizemos com o poema ou com a poesia, ou com a linguagem da poesia. Fizemos isso com a poesia, ou fizemos isso com a metáfora, se quiser. Mas, por vezes, se nós pensarmos assim, mas caramba, eu uso metáforas todos os dias.
Todos os dias, claro.
Nós usamos metáforas todos os dias, não é? Quer dizer, mesmo sem querer. Mesmo sem querer, na linguagem comum, quer dizer, a metáfora está sempre presente, não é? Portanto, o que eu acho é que é algo de profundamente misterioso o conseguir, de repente vir uma imagem, surgir uma imagem. Por exemplo, aquele poema que eu acabei de ler, onde se guarda o costume dos cestos, flores, flores, é claro que sim,
claro.
Mas solidões, como é que se guardam solidões?
Solidões não, cesto.
Depois, rastilhos, bombas, quer dizer, a coisa vai aumentando, não é? Como é que se pode guardar? O cesto, no fundo, é a poesia. Que pode ter rastilhos, que pode ter bombas. Agora, António, eu não pensei nisso quando escrevi o poema. Eu não pensei, pois eu agora vou escrever aqui bombas. Eu agora vou escrever aqui, o percebo. É algo, de facto, é algo profundamente misterioso, e é profundo, e é também, ao mesmo tempo, é um privilégio, e eu às vezes acho também que não deixa de ser uma espécie de maldição quase, sabe? Porque se consegue, e eu houve algum tempo da minha vida em que eu vivi pela poesia, quer dizer, a poesia por vezes pode substituir-se à vida. Isso é terrível, porque efetivamente a poesia, a arte, não é a vida. Mas por vezes ela pode substituir-se à vida. E isto é dramático. A minha Arte de Ser Tigre, por exemplo, é um livro em que eu sei claramente que aquilo se substituiu à vida, percebe? E que de alguma forma houve da minha parte um quase embalo, ou se quiser, aquilo criou para mim um ambiente de quase sortilégio em que eu entrei no meu próprio livro, na minha própria poesia, percebe? Que é uma coisa estranha.
Uma espécie de um torpor plasmado numa sem fronteira entre
a poesia, entre a realidade e o poema. É uma coisa muito estranha, de facto. muito estranha. E eu acho que a tradução da poesia, claro, é diferente, com certeza, porque, como eu disse, a raiz está lá. O original está lá, sempre. Não é a mesma coisa que escrever um poema. Quando dizem, traduzir poesia é igual a escrever poesia, não é. É diferente. É diferente, quer dizer, é aquilo que diz Tsvetaeva, não é? Quer dizer, criar, seguir o trilho que o outro criou, criando, tentando criar um trilho novo, algo de novo, não é? Como é que ela diz? É criar o trilho no qual todos os traços deixados são cobertos de imediato. Mas o que é certo é que os traços, os rastros, os restos...
Os tais estão restos
lá.
Do...
Estão lá, estão lá.
Mas no fundo, Tsvetaeva estava a querer dizer também a Boris Pasternak qual era a sua concepção de arte, de construção, de poesia.
É claro.
Estava-lhe, a dizer de forma explícita.
É claro, porque, António, eu não sou nada sem a tradição. Nenhum de nós quer dizer... Toda a poesia, por isso é que eu acho que me faz, por vezes, muita impressão, sabe? Pessoas muito jovens, tipo 15 a 6 anos, eu recebo às vezes e-mails de muitos jovens a dizerem, eu já tenho um livro, por exemplo. Eu tenho um livro, eu digo assim, leia, 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 espere, viva. E as pessoas, mas viver como? E eu disse, viver não é, porque repare, não tem que ser sair do país. Emily Dickinson nunca
Não
saiu
saiu
daquela pequenina, é uma
pois,
terriola.
lá das berças, lá das berças, nunca saiu.
Amherst é mesmo, são mesmo berças.
Pois.
Amherst tem uma universidade, claro, e
claro.
Depois tem dois cafés, não tem mais nada, percebe? E tem a casa da Emily Dickinson, pronto. É lindíssimo, é belíssimo, a natureza é pujante, bela, 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 mas quer dizer, Dickinson nunca saiu dali e todavia... Escreveu sobre vulcões, tem vários poemas sobre vulcões. Quando eu digo viver, é também navegar é preciso, viver
pois.
Não é preciso, não é? É também navegar por dentro, não é? Portanto, e é preciso realmente ler, é preciso ler, a leitura é fundamental. Então faz muita impressão quando as pessoas, quando muitos jovens dizem, porquê, e depois vêm com aquelas coisas já, sabe, muito feitas, não é? Porque não pode haver o lírico, porque não pode haver não sei o quê, porque não pode... Na poesia pode tudo.
Claro, claro.
Tudo, pode tudo, não é? Quer dizer, a poesia pode tudo. É o espaço por excelência, já disse isto várias vezes, de facto, da possibilidade, não é? Da possibilidade, eu acho... que isso é uma coisa maravilhosa, não é? E acho também que hoje em dia que há muita poesia, nem a poesia, não é? Que há muita escrita hoje, e eu acho que a internet, como é que se chama isso? As redes sociais contribuem, que podem ser maravilhosas, não é? Podem ter, têm também, não é? E nós vimos nestes últimos 4 anos o que aconteceu no continente americano,
americano,
não é?
pois.
E não falo só nos Estados Unidos da América,
pois,
lá, no Brasil também,
pois.
Não é? E na gravidade, não é? Pode chegar, porque de facto a internet é, sendo virtual, é mesmo virtual, quer dizer, o António pode não ser o António,
pois,
pode
claro,
ser a Antónia, não é? E pode ser a Antónia com 16 anos.
16 anos, claro.
Faz de conta, não é?
E
não é, quer dizer, é o António, é muito complicado, não é? Portanto, a questão da mistificação dos avatares, essas coisas todas, não é? O virtual é muito complicado. Então, esta velocidade louca que vivemos, mesmo isto, repare que nós estamos continuando, até eu, não é até, parece que eu sou melhor que os outros, não é isso, quer dizer, todos nós fazemos isto e dizemos, caramba, o computador está tão lento, ai
pois.
Caramba, que lento, não é? E queixamos, porque não é imediatamente, queremos tudo de imediato, portanto, esta imediatez, que tem a ver também com o neoliberalismo, tem a ver, está tudo junto,
tudo,
não é?
Está tudo, está com os tubarões, com os tubarões da finança e a extrema-direita.
A extrema-direita, o neofascismo, o neonazismo, tudo isto está junto.
Pois. Se não há carniça, eles provocam o surgimento dela para se abocanhar.
É claro. Isso faz o quê? Isso está a produzir também, percebe? Quer dizer, é tudo muito rápido, é como... Agora o que está a dar são... poemas de, como é que se chama isto, de telemóvel, são os poemas escritos no telemóvel, são os poemas escritos no Twitter, são os textos, não sei o quê, quer dizer, e pensar, e parar, e que tal parar? Eu antes de ontem falava a uma escola e disse assim, olha, vou pedir-vos, e eles foram maravilhosos, e prometeram que faziam, não sei se vão fazer, vamos lá ver, se alguém me está aqui a ouvir, Se a professora deles, que é Delfina, foi minha aluna, me está a ouvir, eu espero que eles se lembrem de me terem prometido isto. Eu disse, ao menos uma vez de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, façam uma experiência. Uhum. Ponham isto na gaveta. Ponham, né? Só uma vez, um dia, um dia. No, potore pozzare, amore cuoro. Incendati so dolce momento. Non estás in tristura prende oro. Niente spiacere o pensamento.
Que faz a tradução de A Íris Selvagem. A Íris Selvagem é uma tradução literal do próprio título do livro de 1992, mas até que ponto é que é a íris que, do olho que vê? Pode ser as cores, a cromaticidade do arco-íris, mas também pode ser a borboleta no charco do final do tarde, a borboleta masculina que tem depois também uma certa cromaticidade, sendo os Estados Unidos, charcos, lagos, água, em abundância, verão, a chegada da primavera, o final do inverno, a última neve do inverno, a chegada da primavera, as matinas, as vésperas, o fim de verão, o final de agosto. Até que ponto é que é este ambiente, se quisermos, misto, bucólico, uma tradição ao Horácio, a própria natureza que se impõe ao poeta criador para chegar a este A Íris Selvagem?
Não percebi, desculpe.
Até que ponto é que este título, A Íris Selvagem, deriva exatamente do conteúdo de uma série de elementos simbólicos que...
Já percebi. Uh-huh. Espera, mas está a perguntar-me a tradução ou o original? Porque a tradução está é literal, não é?
É literal, mas até que ponto é que depois deste jogo, entre a tradução, que a Ana Luísa vai desenvolver, tem algo a ver com estes, não interessa saber se...
Tem Luís tudo Gluck, a ver, mas aí tem tudo a ver, tal como o original tem. Porque
tem, e, pois claro, tal, claro.
Claro, porque Iris também é a deusa.
Ah, pois é isso.
Não é? Quer dizer, em português, não
português,
é?
Português, claro,
em
claro.
Português também é a deusa, Íris também é a íris do olho.
Do
íris,
olho, pois exatamente.
Não é? Íris também é a planta, portanto a íris é tudo, quer dizer, tem. Eu acho que essa polissemia, digamos, essa dimensão polissémica que The Wild Iris tem em inglês, eu acho que tem na mesma em português, porque o íris também nos sugere o arco-íris, e portanto claro. Uma espécie de sinal de aliança, e portanto o símbolo da aliança entre Deus e os humanos, não é? Que aqui é muito posto em causa, de resto, não é?
É
bastante posto em causa, aliás os humanos são bastante tontos, porque somos um bocadinho tontos, não é? Face, e são vistos como tal, face à natureza, assim como Deus, no fundo, quer dizer, se há aqui, eu penso que se há aqui figuras que, que são sábias, por assim dizer, elas são as plantas, sobretudo. E, de facto, é muito bonito, não é? Realmente, ela tem... Este livro é um livro muito, muito bonito. Eu gostei imenso, imenso de o traduzir. Vita Nova também. E há um que eu agora vou traduzir, aliás, eu vou traduzir esse, que tem mais três, and Other Poems, que é O Triunfo de Aquiles,
Ah, sim.
em que ela trabalha muito com o mito, com os mitos, não é?
Os mitos, exatamente. Aqui tem um poema que eu, em particular, servirá para depois fazer o lance para o seu livro, Ágora. Mas antes disto, tem aqui, e a felicidade deste livro é que nós podemos cotejar a tradução com o original, em inglês.
Mas é assim que
Assim
deve
tem que
ser.
ser.
A relógio d'água, nesse
Pois
aspecto.
é.
Aliás, qualquer boa editora fará isso. Só um editor que não tenha visão e não tenha não só sensibilidade, eu até estou a pensar em termos comerciais, não é? Não só sensibilidade, mas ainda visão comercial, é que não faz isto. É que não faz isto. E eu tenho, nesse aspecto, uma triste experiência com a minha tradução de John Updike, da poesia de John Updike. Ele tinha acabado de morrer e o livro é um livro belíssimo, chama-se Endpoint and Other Poems, Ponto Último e Outros Poemas, e eu só soube quando o livro saiu que eles não iam fazer o livro bilingue. Se eu tive, eu disse, se eu soubesse disto, eu não tinha traduzido. Palavra de honra, eu disse mesmo isto, porque acho que é um crime, porque naturalmente quem vai ler um poema em tradução quer ler o poema no
Original,
original.
claro, claro, claro.
E no caso do Updike, realmente foi um. Eu acho que foi um gesto, e mais ainda a explicação que foi dada foi que tinha a ver com preço. Portanto,
Pois é, a ganância.
opa, que é uma
É
coisa.
chamada.
Pois é, mas há uma coisa, mas equivale a perda.
É ganância, pois é um
É
bocado assim. E se estamos a falar da editora, viu-se como ela acabou.
claro, é claro. Portanto,
Então,
não, a relógio, a
pois foi.
cutelaria. Assírio,
Assírio
portanto,
também,
também
também,
fazem sempre.
também.
Qualquer editora, qualquer boa editora faz isso. O meu livro que saiu agora nos Estados Unidos, por exemplo, What's in a Name, este, acabou de sair nos Estados Unidos, saiu o ano passado. Quer dizer, é bilingue, percebe? Tem os poemas em inglês, tem os poemas em português. Por acaso, saiu agora na Alemanha, o Vasi Sainama saiu na Alemanha. Só em alemão, só. Mas eles debateram muito isto e depois acharam que era melhor, porque assim podiam pôr mais poemas no livro. Pronto. Mas é raro, mas é raro. Geralmente saem sempre em bilingue. Sim,
Em bilíngue.
António.
Uma questão também que tem a ver com este livro da Louise Gluck, quem quiser conhecer esta poeta laureada com o Prémio Nobel, também tem a ver com a tradução, que é dupla articulação, se quisermos. Por um lado, até que ponto, e vou um pouco de encontro àquilo que a Ana Luísa Amaral disse, que é a tradição, o conhecimento da literatura, o ler, o reler exaustivamente, é um pouco o papel e a posição de Rainer Maria Rilke quando confrontado com as elegias de Duino, as canções, os sonetos de Orfeu, aquela obsessão contínua que ele tinha no diálogo com o anjo. Também a presença do anjo é uma obsessão para este mesmo poeta, mas o que eu quero dizer é: até que ponto é que nós, por exemplo, olharmos para estes poetas, quem diz também Tsatsaeva, Akhmatova, por exemplo, Anna Akhmatova, também a poetisa, a poeta russa, mas até que ponto é que o arco diacrónico, quando a gente olha para Shakespeare, tradução de Ana Luísa Amaral, e olhamos, por exemplo, para Christopher Marlowe e o Fausto, como é que aquele inglês, ou até Chaucer, com Canterbury Tales, como é que esse inglês evoluiu, ou este inglês de hoje, que a Ana Luísa manipula muito bem, como é que se confronta com essa necessidade de traduzir, por exemplo, imaginemos em abstrato, Chaucer, ou Christopher Marlowe,
Ai,
ou
mas
até
eu
o
não.
próprio.
Sim,
Sim.
mas eu jamais traduziria Christopher Marlowe, não me interessa. Não, não apetece. Agora, Shakespeare
Eu
é uma
digo,
questão.
mas é o inglês, o
Mas
campo linguístico.
sim, mas isso tem a ver com o facto de eu conhecer bem
Sim,
Shakespeare, não é? Quer dizer,
claro,
conheço
claro,
muito
claro.
bem Shakespeare, não tenho dificuldade nenhuma em ler Shakespeare, percebo muito bem, percebe o inglês do século XVI, uhum. XVII, pronto, porque eu ensinei durante muitos anos,
claro, sempre, claro, claro.
E porque as minhas, o equivalente ao mestrado, por exemplo, que eu fiz, não é? Chamavam-se provas de opção pedagógica e capacidade científica, mas era como se fosse uma tese de mestrado, e foi feito, foi logo o início, foi logo quando apareceram os mestrados, foi há muitos anos, 84, vejam lá, foram sobre King Lear, sobre o Rei Lear, King Lear, tragédia da linguagem, pronto, portanto, eu conheço bem esse contexto, esse inglês, digamos. Agora, por exemplo, eu não sei nada, nada, nada de Old English. Nada. Nada, não sei nada. O Beowulf, por exemplo.
Pois.
Dizer o Beowulf, não sou, não era capaz, não percebo nada, percebo. Sei lá, eu tenho traduções em sueco, dos meus poemas para sueco. É uma tristeza, porque eu olho para aquilo e
claro. Imagino, sei, claro, claro.
Imagino algumas palavras, sei lá, ou quem diz sueco diz, sei lá, diz russo, também tem que dizer, ou diz romeno, ou diz chinês, agora sei um livrinho pequenino na China. Eu não percebo. É, então aí é que é completamente impossível, e tem uma certa angústia, não é? Sinto uma certa angústia, porque tenho que confiar. Eu acho que quando... no caso de nós estarmos vivos, não é? E de sermos traduzidos por vivos, digamos assim, tem que haver uma relação de confiança.
Percebo.
Tem que haver uma relação que se transforma depois em admiração e amizade. Sem isso não há nada.
Nada feito.
É como escrever uma tese, como fazer uma tese. Eu falo sempre na minha orientadora, Maria Irene Ramalho, da Universidade de Coimbra, de quem eu sou uma grande, grande amiga e que eu admiro imenso, imenso, imenso. Ora, nós começámos com uma relação profissional, não é? Que depois foi evoluindo para uma relação pessoal de amizade e de admiração. E de respeito mútuo, claro. Portanto, isso tem que existir. Eu seria incapaz de trabalhar de ser traduzida por alguém de quem não gostasse, percebe? Não era capaz,
percebo, e deve ser assim.
Sei lá, a Lívia Apa, que é quem traduz para italiano, uma grande tradutora para italiano, ela vai falar comigo e dizer: eu queria traduzir a tua poesia. Percebe? E nós depois ficámos amigas. A mesma coisa com a Catarina, a mesma coisa com a Margaret. Portanto, tem que haver afinidades. Afinidades eletivas.
Pois, as tais afinidades eletivas.
Tem que haver, e eu acho que quando há amizade. E aquilo que eu falo, não é a amizade e a admiração, há uma outra coisa que é fundamental, que é a confiança. Agora, no caso dos chineses, não sei, porque eu não conheço. Tem nada
pois, claro.
Eu agora digo isto, não tem nada a ver com...
Pois, claro.
Foi infeliz.
Mas
no caso da sueca, no caso da poeta, é uma poeta que me traduz, eu também tenho confiança nela, ela foi a tradutora do Goulart. Portanto, Ferreira Goulart. E ela sabe, traduz muito, quer dizer, tem muito nome, pronto, e as pessoas que sabem sueco, ela mandou-me uns poemas e eu perguntei se está bem, está, e a partir daí damos muitíssimo bem. Claro que não é a mesma amizade que eu tenho, por exemplo, com a Lívia. Porquê? Porque a Lívia é italiana, não é? É, como somos ambas do sul da Europa, não é? Percebe, portanto, por vezes há isto, não é? Embora... Eu gosto muito dela, mas é a Ulla Gabrielson, é assim que ela se chama, mas pronto, é um bocadinho diferente, porque eu sinto mais afinidades, apesar de tudo, com um brasileiro do que com um sueco, embora tenha amigos suecos, sim, não é? Mas quer dizer, partilhamos uma língua, partilhamos uma cultura, uma forma de estar na vida e uma forma de ver o mundo, não é? E no caso da Itália, olha, partilhamos... muita coisa também, não é?
A nossa conversa...
Está a chegar ao fim.
Não está ainda, está quase, mas ainda não. Ainda vamos ter a oportunidade para falarmos do seu último livro, Ágora. Esta oportunidade teria que obrigatoriamente passar por este livro. Ana Luísa faz aqui uma espécie de, como é que eu ia dizer, um mapeamento, uma cartografia de uma... questão que é a cultura, vamos lá, a cosmovisão judaico-cristã, mas no sentido do impacto, aquilo que disse também na primeira parte, em relação à questão da tradução, que é pintura europeia, quadros que são representativos, muitos deles, muitos quadros, mas que têm a ver com uma, que têm a ver, no meu entendimento, a herança clássica, começa logo com o Velo de Ouro, da Outra História, entre parênteses.
A grega.
Sim, claro, 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 claro. O Tusão de Ouro, Jasão e os Argonautas. Até que ponto é que assistimos aqui a um diálogo Atenas-Jerusalém, se quisermos, o mitema inicial da questão do Velo de Ouro, da Outra História, e depois caminhamos em direção à articulação Jerusalém e depois a receptividade, se quisermos, europeia nesta questão, grande parte da representação, porque aqui há uma espécie de um avançar, recuar, desde a mulher de Lot, a luta de Jacó e o anjo, depois temos a questão da pesca no Mediterrâneo, uma espécie de mar da Galileia transposto para Chipre, ou algures assim, no Mediterrâneo, mas também o grande poema com um quadro também correspondente, que é Madalena, retificar a história. Se a Ana Luísa não tem o poema, está na página 89, se quiser ler, até que ponto é que este Ágora, porque é a praça, porque Jasão também vai à procura, mostra o Velo de Ouro, da questão da libertação de alguém, mas depois tem aqui Salomé, temos Herodíades, temos também Alofernes, mulheres que, perante o desafio do amor erótico, se quisermos, o amor carnal e físico, estão, ultrapassam aquilo que é, se quisermos, a moral canónica, dão um salto, transforma-se o amador na coisa amada.
Exatamente. Exatamente. Ou a amadora.
Ou a amadora, pronto, neste caso a amadora.
Estás a amadora.
A amadora, pois.
Em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa, é que eu fiquei muito contente por António não ter começado por aí, não ter dito isso. Falou nos quadros, mas não disse assim. A Ana Luísa escreveu os poemas a partir dos quadros, porque não foi.
Não.
Muitas não, porque muitas vezes os poemas já lá estavam.
Já lá estavam. Uhum.
Por exemplo, este, justamente, o de Madalena,
uhum,
assim, que é um quadro lindíssimo,
uhum,
não é?
Claro.
Retificar a história, este poema que é muito pequenino, que é um poema que tem nove versos, não é? Uhum. Não, nem isso, são sete isso? Versos, aliás, uhum, são sete versos, dois dísticos e um tríptico, pronto,
uhum.
Tem sete versos, e eu procurei um poema que de alguma maneira me ilustrasse algo a que agora se está a chegar, ou uma conclusão à qual agora se está a chegar, que é essa ideia de que Madalena foi uma pecadora, não é?
Claro, 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 claro.
E aquilo que é, e portanto o que se pensa realmente é que isso é uma invenção, não é? Porque a história e a Bíblia, tal como nós a conhecemos, não é? Digamos, a nossa história judaico-cristã é profundamente patriarcal.
Uhum. Sim, claro.
Mas é também o nosso maior livro, a Bíblia.
Uhum. Uhum.
É o grande livro, não é? Da nossa civilização ocidental. Pronto. Patriarcal e tudo. Portanto. E então, foi a partir dele, digamos assim, que eu escrevi os poemas. Uhum. Este é muito pequenino e só, ainda assim, tentar retificar o sol. Um agasalho interno para o coração. E aquilo que eu escolhi foi Madalena Penitente, de Jorge de Latour, olhar para, para uma vela que, por sua vez, está refletida, não é? Num espelho. E, portanto, e nós vemos, e no seu colo está uma caveira, portanto,
pois é.
Que é a morte naturalmente e que é, de facto, o desejo de é a voz de Madalena tentando rectificar, tentando contar uma outra história, que aliás, se calhar, é um bocadinho aquilo que está num poema como o véu.
Uhum.
Não é? Que, porque repare, isto não é só a Bíblia que está aqui. O António disse muito bem, não é? Que começa com o véu de ouro, ou o velo de ouro.
O velo de ouro.
O velo de ouro da outra história, que é a história de Jasão, naturalmente, mas é também trazido para os nossos dias. Porque nós sabemos a história, não é? A propósito de Jasão, que traz a Pélias o velo de ouro, e depois ele, para o possuir, como é dito no poema, sacrificou exércitos de escravos, não é? E depois, o poema no fim termina, e o velo se fez vela, território, ação, e outro, no seu sonho ou pesadelo, repetiu, aquele. Matando, uhum. Reclamou, e a matança ascendeu e se cumpriu, e protegido pelo dócil pelo, ele sorriu, enquanto tantos morriam docilmente.
Docilmente.
E estes tantos que morrem docilmente vão ser os mesmos que vão aparecer no fim, no milagre dos peixes, não é?
Uhum, pois.
Pães e dos peixes, que são os do Mediterrâneo.
Os tais do Mediterrâneo, exatamente.
Exato, os que vêm, não é, nas barcaças, uhum. E que morrem no Mediterrâneo, uhum, não é? Uhum. E que dizem, em vez de peixes, Senhor,
pois, dá-nos, claro, a paz. Dá-nos a paz, exatamente. Portanto, isto é uma releitura, se quisermos, uma...
Da Bíblia, claro, mas não só da Bíblia, toda a tradição, porque, por uhum. exemplo, o véu não está na Bíblia, ou o cavalo, coitado, que quer falar, não é? Que fala e que é a história do, como é que se chama, e que é a história...
São Francisco de Assis, exatamente.
Também não está na Bíblia.
Também não é pertença, não.
E quer dizer, e a Santa Verónica,
pois.
E a história do véu, diz que é uma coisa apócrifa, não é? Portanto, que não,
pois.
Uhum. Não está na Bíblia. E todavia, e eu acho que este é um poema, para mim, é talvez o poema mais político,
uhum.
que está no livro.
Uhum.
Eu posso, quero que eu leia.
Se faz favor.
Então,
eu tenho ler. Mesmo aqui à frente, então, não se importa.
Nada. É
página 117.
Fala. Exatamente.
E o quadro é do Hans Memling.
E diz o véu, diz uhum. que o lenço é uma lenda, que não cumpre as histórias eleitas para o livro. Mas eu recordo em fina nitidez essa manhã e a arca com os panos e os lenços. Não era como a arca onde coubera tudo, bichos e gente, e água e mantimentos, e ainda aos justos, os que tinham direito à salvação, que, sendo embora poucos, ocupavam um espaço mais largo que serpente. Também não era a arca a ouro e a rubis, onde muito mais tarde haviam de guardar fortunas e tesouros e prata e joias de valor sem nome, tão ao revés do nome e das palavras dele. A minha arca era pequena, tinha perfume de sândalo e incenso, dela tirei o lenço e enrolei-o em mim e fui. Fui pelo meio à multidão gritante e vi-o ali, de encontro à exaustão e ao suor, à inquietação de alma mais cruel. Outras mulheres nos viram e jurarão por mim que eu encostei o lenço à sua face e que ela ali ficou, a sua face, impressa como lei. E mesmo no mais raso sofrimento, mas quase livre já, ele olhou-me de frente. Eu disse-lhe, Senhor, se a prova da verdade à espera da lembrança é o meu véu, aqui o tendes. Faça-se nele a história sobre a história que eu sei e vós sabeis. E ele sorriu, pareceu-me. E o seu rosto agora não era já o rosto em espelho no meu véu, nem o rosto do Deus dos justos e dos donos da palavra, mas o rosto de todos os que habitam os restos e o rasto da justiça. Ou seja, os despojados.
Pois.
Não é?
Os
vamos
lá. Os que não têm voz, aqueles os despojados, os desprovidos, mas são aqueles que não nos permitem ter voz, ainda por cima, não, o exercício da dominação que impede estas pessoas de manifestar a sua voz.
Exatamente, e que são os refugiados, que são,
são?
E que são também, não é? Aqueles que vêm, os refugiados que vêm, coitados, não é?
Pois.
Que morrem ali na bacia do Mediterrâneo, não é?
E os que atravessam a fronteira no Texas e no...
Exatamente.
E no, na região subsaariana, e as mulheres da Síria, e as mulheres do Iraque, e as mulheres do Afeganistão, expostas às maiores violências, também perpassam por esta componente poética do véu.
Exatamente, por esta componente poética do véu, justamente.
Do véu. Uhum.
Portanto, é isso, António.
Final do programa número 687 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com Ana Luísa Amaral, o regresso desta importante poetisa e tradutora ao nosso programa. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.